I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Como deve ser a prática das reuniões da Assembleia? Quinta parte. Comentários de Mari Persona.
Agora, só voltando naquela questão da dúvida que muitos tinham no começo, quando surgiu o Evangelho em 3 minutos, de que seria... Por que alguns achavam que era carro de boi? Explicar porque eu falei o carro de boi, pode ser que nem todos estejam habituados ou familiarizados com essa expressão carro de boi. Lá no Antigo Testamento, teve uma batalha em que Davi estava perdendo, né? Então eles pegam... O Lemão me corrija que ele conhece melhor o Antigo Testamento do que eu. Davi estava perdendo a batalha, então eles acharam que se eles levassem a arca para o campo de batalha, a arca da aliança, era como um talismã, ia ajudar eles a vencerem a batalha. Isso já era errado, porque não era para isso que servia a arca, né? A arca era o testemunho de Cristo na terra. Onde a arca ia, aquilo era o testemunho, indo daqui para lá. Eles levam e eles perdem a batalha e perdem a arca. Os filisteus, acho que eram, eles pegam a arca, sequestram a arca. Aí dá um desespero total no povo de Israel. E os filisteus sequestraram a arca, levaram a arca embora, roubaram a arca, com a mesma ideia que aqueles israelitas tinham, de que a arca servia para dar sorte. Era poderosa, né? Dava para dar sorte. Mas só que eles quebraram a cara, porque daí começou. Onde punha a arca, dava úlcera nas pessoas, dava hemorroidas, cada versão da Bíblia fala uma coisa, mas dava tudo errado. E colocaram, acho que no templo também, e o ídolo caiu, quebrou as mãos, acho que é essa arca, né, que eles colocam no templo, e o ídolo cai, quebra as mãos. Aí no fim os filisteus ficam desesperados, resolvem se livrar da arca. Então eles perguntam para os sacerdotes filisteus, sacerdotes pagãos, como é que eles deviam levar essa arca, devolver essa arca. Daí ele fala lá para colocar dentro da arca, não sei se eram umas representações das feridas ou das úlceras, tinha todas umas coisinhas lá que eles mandam colocar na arca, e colocar a arca em cima de um carro de boi, e levar e soltar o carro de boi para ele voltar. Aí os bois levariam a arca para Israel. Realmente os bois foram levando de volta para Israel. Agora, no Antigo Testamento, o Senhor tinha ordenado que a arca devia ser carregada nos ombros dos sacerdotes ou dos levitas, por homens, nunca por boi. A maneira de Deus é que tinha os varais da arca, ninguém punha a mão na arca, eles só podiam pôr a mão nos varais, eles enfiavam os varais, seguravam aquela arca e carregavam a arca. Agora, a arca estava sendo carregada à moda dos filisteus. E quando Davi encontra a arca, ao invés dele convocar lá os sacerdotes e todo mundo para levar a arca para o seu devido lugar, toca no carro de boi. E aí é quando acontece aquele episódio que Uzá, que era um dos que acompanhava o carro de boi, viu o carro passou a roda num buraco, deu uma entortada assim, ele achou que a arca fosse cair, ele tentou proteger a arca, ele pôs a mão na arca e morreu. Ele morreu. Porque Deus matou, né? Porque não era, a arca não era para isso. Não era. O homem não tem nada que proteger a arca, assim como nós não temos que proteger o testemunho de Deus na terra. Ele é perfeitamente capaz para isso, né? O Senhor cuida do seu testemunho. Nós temos apenas que guardar, né? Doutrinariamente, essas coisas. Tem até um versículo que fala pelo vínculo da... Não, é... Guardando, esqueci agora o versículo, o vínculo da paz, não, a unidade do espírito, né, o vínculo da paz. Nós não guardamos a unidade do corpo, A unidade do corpo é o Senhor, então o corpo pode balançar quanto for, nós não vamos pôr a mão para consertar, para segurar, para não quebrar, não é isso, o cristão não consegue fazer isso. Nós guardamos a unidade do Espírito só. E o João colocou aqui o versículo. Depois vocês podem procurar no Antigo Testamento, aqui na área de recados aqui do lado, os irmãos estão pondo os versículos, as passagens, para depois vocês conferirem. Então o que aconteceu? A arca foi levada no carro de boi, que é a maneira errada de se transportar o testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor. É isso que nós estamos falando aqui. É errado querer levar o testemunho do Senhor, que hoje é o Senhor no meio de dois ou três reunidos ao seu nome, levar isso para a internet, levar isso para o meio virtual. E ainda, vejam só, nós ainda estamos começando isso, não é? A coisa vai mais longe. Daqui a um ano, dois ou três, cada pessoa vai ter em casa uma impressora 3D. O que é uma impressora 3D? Você coloca um bloco de uma substância lá e ela faz... E, de repente, você tem um objeto. E você pode ter um cálice, você pode ter um pão. Daqui a pouco vão fazer também impressora de pão. Porque já estão fazendo impressora de casa. Tem uma impressora gigante que já constrói uma casa em poucas horas. Fizeram uma impressora enorme, ela vai e constrói a casa. Então, amanhã vai ter também impressoras de alimentos. Filme de ficção científica já tem. Então, como as igrejas por aí vão celebrar a ceia? Cada um vai ficar em casa e a sua impressora vai produzir o cálice com vinho e o pão. E aí eles vão achar que está tudo bem. Não é isso. Nós estamos falando aqui do testemunho do Senhor que foi dado aos homens. Então, por isso que essa frase, né, carro de boi, foi atribuída, no caso, na época, às pregações do Evangelho, usando a internet, né, e vídeos na internet. Mas não tinha nada a ver com o carro de boi, porque o carro de boi tem a ver com o testemunho do Senhor. Não com a mensagem do Evangelho, que ela é levada em calendários, ela é levada em folhetos, ela é levada de uma infinidade de maneira, rádio, né, pregações pelo rádio. Mas é difícil, porque muitas pessoas têm realmente resistência contra a tecnologia. Eu me lembro, ainda antes da internet, um irmão dos Estados Unidos me contou que tinha um irmão na assembleia dele que era contrário ao uso, não só do rádio, que tinha muitos que eram contrários a pregar o evangelho no rádio. Mas tinha um lá, especificamente, que ele era contrário ao uso de microfone sem fio. E ele usava até um versículo para dizer que não devia usar microfone sem fio nas reuniões. E o versículo é o seguinte, que Satanás é o príncipe das potestades do ar. E como as ondas de rádio viajam pelo ar, Satanás pode pegar essas ondas de rádio e mudar. Então a pessoa fala uma coisa no microfone e os outros escutam o outro. Olha onde chega a coisa. Então é a mesma ideia da pessoa com dificuldade com tecnologia. Nós temos que respeitar isso, temos que não bater de frente, né? E tudo bem, o senhor vai dar entendimento, né? Se algumas coisas não entende ainda, o senhor esclarecerá. Mas então é isso que eu queria dizer da questão do que significa efetivamente carro de boi. E mesmo irmãos que na época, lá em 12 anos atrás, usaram essa expressão, hoje estão nas lives ensinando otimamente, né, compartilhando um conhecimento que é precioso para muitos irmãos que estão assistindo, que de outra maneira não teriam acesso a esse conhecimento, principalmente porque são irmãos mais velhos, que já têm um tempo de vivência de assembleia, né, e podem então trazer essas experiências. Tinha uma religião aí, eu não sei que religião que era, tinha uma religião que uma vez me falaram que eles não aconselham usar folhetos, porque eles dizem que daí você vai pôr o folheto, a palavra de Deus num folheto, aí você vai dar o folheto para uma pessoa, essa pessoa vai jogar no chão, e aí os outros vão pisar na palavra de Deus. Bom, quem fala isso nunca entrou numa gráfica de produção de bíblias, para ver o que tem de página de Bíblia para todo canto no chão, usando para limpar a graxa das máquinas, né? Depois que imprime aquelas folhas e dá erro, eles usam aquele papel para limpar a graxa das máquinas, depois aquilo vai vai para a indústria de reciclagem, vai virar papel de açougue, vai tudo. Se você pensar dessa maneira, isso é tentar espiritualizar uma coisa que é papel com tinta em cima, né? Não é, a palavra de Deus não é o papel com a tinta. A palavra de Deus é o que ela tem ali, né? Que quando nós a lemos, ali estamos lendo então a palavra de Deus. É, uma coisa importante é que nós não temos, na verdade, orações na ceia do Senhor. Nós temos ações de graças. Porque a oração é quando você pede alguma coisa, não é? Ou intercede por alguém, ou, o irmão perdeu emprego, vamos lembrar dele e tal. Essa não é a hora. Na ceia do Senhor não é essa hora, mas a hora sim de dar graças, né? Nós podemos agradecer de diversas maneiras o que o Senhor fez por nós, a morte dele na cruz, o Pai tem entregado o Filho. Muito importante também, nessas horas, fazer a distinção correta entre as pessoas da Trindade. Nós nunca oramos ao Espírito. E quando a gente sai das iluminações, nós descobrimos tanta coisa que tinha, e cada vez mais, né, que a gente fazia errado, assim, que tinha, por exemplo, os inários denominacionais, o inário cantor cristão, que é um excelente inário, muito bom, tem bons hinos, hinos tradicionais, hinos antigos, muitos deles nós cantamos com letras modificadas, mas ele tem lá o hino da bandeira e o hino nacional. Agora, você imagina se existisse na reunião desses irmãos da Igreja Batista ou de outra igreja, a liberdade do Espírito para cada um escolher o hino a ser cantado, e de repente um levantasse e falasse assim, vamos cantar o número tal, aí todo mundo abria lá, tá lá, ouviram do Ipiranga, as margens plácidas. Claro que não teria de jeito nenhum lugar. Mas a gente pode, ainda assim, congregado no nome do Senhor, fazer a mesma coisa. Mesmo não tendo um hino nacional ou hino da bandeira no nosso inário. Mas nós podemos pegar um hino, faz o que queres de mim, Senhor, ou de nós, Senhor, não lembro qual é a letra agora do inário. Mas esse não tem um lugar na ceia. Porque ele está falando de mim, está falando de nós. E na ceia nós falamos do Senhor. Então até nesse inário que a gente usa, ele é dividido até uma certa numeração. Os primeiros inários, até um número, não lembro agora qual é, são inários apropriados para adoração. São inários em que, e também não é inário do tipo assim, Senhor, eu te adoro, eu te louvo. Porque o louvor em assembleia é um louvor coletivo. Ninguém canta sozinho na assembleia. Mas nós cantamos a uma voz, todos a uma voz, ou seja, todos em sincronia na adoração, no louvor. Então não teria lugar eu querer cantar. Não, eu quero cantar aqui, eu fiz um hino aqui muito bonito, quero apresentar para os irmãos. Não, não tem nada disso. Nós cantamos todos juntos, levados, movidos de gratidão ao Senhor. O cristão não ora ao Espírito, não adora o Espírito. Como eu falei, o Espírito Santo ele atua no mundo com aquela roupa que não dá para ninguém enxergar no palco do show. Ele está ali só para servir, para arrumar as coisas, mas ele não é o objeto. Ele aponta para Cristo. Ele nos leva a adorar a Cristo. Ele nos leva a olhar para Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Nunca ele fala de si mesmo. Ele não falará de si mesmo, que o Senhor Jesus no Evangelho falou, né? Mas iria mostrar quem é o Filho para ser adorado.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.